Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
De poucas nuvens e algum sol no território continental, amanhã regressa a chuva um pouco a todo o país. É a previsão do IPMA para esta terça-feira, que vai contar com máxima de 15 no Porto, 16 em Lisboa. Já de seguida, nas manhãs 360, mais uma edição do nosso Explicador. E no Explicador de hoje analisamos a regionalização e a revisão constitucional. Para isso convidamos para o Explicador desta manhã José Ribeiro e Castro, jurista, foi presidente do CDS-PP e também Duarte Marques, foi deputado do PSD até à anterior legislatura. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este Explicador. Estamos a iniciar ao que parece ser um processo de revisão constitucional. Um dos temas poderá ser a regionalização. José Ribeiro e Castro, bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Dá a ideia que nem PS nem PSD querem mexer nos artigos da Constituição que se referem à regionalização e que, no fundo, tornam o processo mais difícil. Bom, para uma pessoa que não, que não morre propriamente de amores pelo processo, José Ribeiro e Castro, isto é uma boa notícia ou não?
Bom, essa é uma boa notícia porque eu sou contra a revisão constitucional feita desta forma. Eu acho que ela é completamente ilegítima, eu acho que ela deve ser abandonada porque os partidos não receberam mandato nas eleições de 30 de janeiro para fazer qualquer revisão constitucional alargada.
Daí dizer, portanto, que é ilegítima? É por isso?
Sim, é ilegítima. Sim, para ser democrática convém que os eleitores tivessem tido a oportunidade de discutir e de fazer as suas escolhas. Ora, nenhum partido, nem sequer o Chega, que é quem deu o tiro de partida, pôs nos seus programas eleitorais qualquer ideia de promover uma revisão constitucional ordinária e qualquer ideia, seja a propósito de que tema se for, o sistema político, a regionalização, o princípio da igualdade, enfim, direitos, liberdades e garantias, enfim, matérias da maior importância que deviam ter sido debatidas. Nós sabemos perfeitamente que estas eleições foram única e exclusivamente para uma questão: a estabilidade governativa. E foi sobre isso, e propostas de ação governativa, etc., que têm a ver com justamente a estabilidade do governo. Portanto, essa é uma questão de princípio. Mas eu não quero fugir à questão da regionalização. A coisa mais grave que os partidos fizeram ao longo destes anos, enquanto não fazem a regionalização, é terem destruído os distritos. Os partidos, consecutivamente, violaram o artigo 291 da Constituição. Eu convido os ouvintes do Observador a irem lê-lo e os ouvintes a irem lê-lo, e que dizia assim, dizia e diz: enquanto não houver regionalização, mantém-se a divisão distrital. E isto era uma garantia do território. Os constituintes, em 1976, apontaram para uma nova divisão do território a definir, mas disseram: enquanto não vier a nova, mantém-se esta. E, portanto, a malha administrativa territorial do país, que assentava em 18 distritos, ainda hoje correspondem aos círculos eleitorais, foi desmantelada. A partir dos anos 80 foi completamente desmantelada. E, portanto, o Estado saiu do território. Há territórios que são mais prejudicados com isto, e que são justamente os do interior.
Acha que foi um erro acabar com os governadores civis, por exemplo?
Sim. Bom, acho que deviam ser substituídos quando não viesse a nova. Mas os distritos não eram só os governadores civis.
Mas eram, no fundo, os representantes do poder central, se quiserem, cada distrito.
Mas além desses, havia direções distritais de economia, direções distritais de saúde, direções distritais de educação, toda a administração pública desconcentrada assentava nessa malha territorial. E, portanto, as pessoas que viviam em Beja e vivem, que viviam em Porto Alegre e vivem, que viviam em Castelo Branco e vivem, que viviam em Santarém, que viviam na Guarda, em Bragança, foram abandonadas. Abandonadas por uma administração regionalizada. Bom, E, aliás, há uma conspiração inscrita nestas planos de regionalização, que é a consolidação da centralização a que temos assistido ao longo das últimas duas décadas, sobretudo depois do referendo.
Deixe-nos, já evoluímos na conversa, José Ribeiro Castro, vamos chamar também o Duarte Marques. Bom dia, Duarte Marques, bem-vindo também a este explicador. O Duarte Marques é um defensor da regionalização. Como é que olha para a discussão que está em curso também e que, no fundo, envolve a regionalização neste processo de revisão da Constituição?
Não, eu, em primeiro lugar, eu sou um defensor de uma regionalização bem feita, não que não uma regionalização que sirva para distrair daquilo que neste momento é a principal preocupação do país. Em primeiro lugar, também queria, eu concordo muitas vezes com o Zé Ribeiro Castro, neste caso não concordo, não acho que seja legítima. Se há um partido que abriu o processo, os outros podem participar ou não, ou abster-se de participar. E há coisas que é preciso, obviamente, atualizar na nossa Constituição, uma delas pode ser a questão da regionalização ou não. Porque a legitimidade existe sempre quando os poderes democráticos funcionam e as pessoas que foram eleitas para tal podem fazê-lo. Agora, aqui a minha questão muito central é perceber se a regionalização pode ser ou não a alavanca para a recuperação da diversificação que existe no território. E, portanto, as pessoas não saíram do território por lá existir ou não um governador civil ou por existir uma direção regional de economia. Não. Porque muitas vezes isso era uma multiplicação de representações do Estado que praticamente já poderes não tinham. E a evolução que o país fez, e bem ou mal, foi em função do melhor aproveitamento que poderia ter, por exemplo, dos fundos estruturais e da planificação que é feita das diferenças entre o território. O território não se vai repovoar sem empresas e, portanto, aqui o grande caminho será sempre através da criação de emprego e das condições que se dá às pessoas para viver nos territórios do interior. E isso é que é a chave de recuperar aquilo que é o povoamento das zonas do interior. Podemos olhar para o território e perceber também, e isso é uma questão que se deve colocar, é se o Estado deve estar só preocupado com as pessoas ou também com o território. E hoje em dia a representatividade, até por exemplo no Parlamento, é feita pelo número de pessoas e não pelo território. E se calhar nós temos que inverter um bocadinho isso também, porque senão daqui a uns tempos não há deputados na Guarda, nem há deputados, não há eleitos locais na Guarda, nem em distritos como
está,
como Beja,
está a sugerir etc. Que a área de cada distrito ou de cada círculo eleitoral seja contada também, é isso?
Sim, faz muito mais falta um deputado na Guarda, ou em Viseu, ou em Bragança, do que um deputado em Lisboa. Não me havia mal as pessoas de Lisboa e os eleitos de cá. Mas tem que se compensar isto, porque a nossa Constituição prevê as pessoas e o território. E muitas vezes, quando nós vemos até os grandes incêndios e muitas mutilações nas regiões, parece que não há uma política para o território. Há para as pessoas, mas esquecemos que as câmaras municipais, as CCDRs, o próprio governo e os proprietários também têm uma responsabilidade sobre a gestão do território.
Duarte Marques, mas muito rapidamente, neste processo da forma como vemos neste momento o assunto em cima da mesa, colocado essencialmente por PS e por PSD em relação à revisão da Constituição, acha que há um desinteresse, de alguma maneira, de avançar com o processo de regionalização, e nomeadamente no referendo em 2024, como o Governo disse que iria fazer?
Aquilo que me parece óbvio é que não há um acordo entre os dois principais partidos para mexer nos temas da Constituição agora. Pelo menos da parte do PSD, eu percebi que a ideia é caminhar por uma descentralização bem feita e da parte do Governo vê-se uma tentação de passar por uma descentralização um bocadinho para inglês ver. Vamos ver se a regionalização que o Partido Socialista fala é mesmo para fazer ou é só conversa. Agora, a verdade é que temos visto mais vezes, e é isso que me preocupa como regionalista que sou. Eu vejo a regionalização como uma oportunidade de reorganizar o território e as competências de muitas instituições públicas. Mas se é descentralizar por descentralizar, então vamos confiar mais poderes, e não tarefas apenas, aos autarcas e às associações de autarcas, como as CIMES, etc., mas sobretudo ao poder autárquico, que é o mais eleito, é aquele que tem mais votos.
E que está mais próximo.
Tem maior proximidade.
José Ribeiro Castro, temos obviamente vários níveis de descentralização, de municipalização, de regionalização. O certo é que temos uma Constituição que obriga a fazer a regionalização com aquelas regras. E, portanto, isto é um assunto mal resolvido desde 1976, basicamente. Não valia mais tirar isto da Constituição?
Bom, vamos por partes. Eu também sou um regionalista no espírito de 1976, quer dizer, eu sou um democrata cristão, eu sou a favor do princípio da subsidiariedade. Bom, e portanto, a mim não me faz confusão nenhuma que, além do município, que é o poder local e o poder central, exista um poder intermédio, que seria o poder regional. Antes era o poder distrital. Portanto, as regiões vinham substituir os distritos. As pessoas têm que saber que antes do 25 de Abril, os distritos também eram uma autarquia local. Só que, como o regime era autoritário, isso não se via. Havia a Junta Distrital e a Assembleia Distrital, além do Governador Civil, representante do Poder Central. Bom, mas, portanto, essa construção administrativa existia. Bom, eu não sou contra que se criasse umas regiões e, portanto, que houvesse, digamos, uma simplificação dos 18 distritos para talvez menos unidades. Bom, agora, na história da memória da administração pública portuguesa, nós temos dois quadros regionais de referência. Bom, um é o das províncias, das velhas províncias, e que estão no imaginário e na cultura das pessoas. As províncias são coisas que efetivamente existem na cultura popular.
As Beiras, Alentejo, Algarve, Minho, por aí fora, claro.
Não há uma única forma de as definir, mas isso existe. Bom, e depois há as regiões plano, bom, tecnocráticas. Bom,
que aí é Norte, Centro, Sul, Lisboa, Alentejo e Algarve, claro.
Bom, mas e que eram, começaram por ser 3, depois 4, depois 5. Bom. E o que está na cabeça das pessoas que têm centralizado o país é essa regionalização. Isso é uma treta. Isso é a consolidação do abandono do território, da desertificação do interior e da centralização a que temos assistido, parece que por uma mão invisível. É isso que levou à distribuição dos distritos e à concentração dos serviços nas sedes dessas regiões, as CCRs ou as CCDRs. Bom, e é isso que leva ao abandono do interior. Quer dizer, o Duarte Marques, enfim, que eu estimo muito e que respeito, enfim, as pessoas vêm-se embora porque essas cidades perderam poder administrativo. E, portanto, fecham os bancos, quer dizer, não fecham só os serviços. As pessoas hoje, em Bragança, interrompem-se. Se eu tenho um acidente de saúde, quando é que chega a viatura de emergência médica? Bom, como é que está a internet? São coisas... E essas coisas atrasam-se porque essas cidades perderam poder administrativo nos últimos 20 anos. Nós não só não descentralizamos, como apagamos os polos de desconcentração que são fundamentais. A descentralização não vai resolver tudo. Também é preciso que o Estado acompanhe com a desconcentração dos seus serviços na mesma malha territorial e que isso tenha a mesma capital, porque eu, por exemplo, que vivo em Odmira, quando vou a Beja tratar das coisas, quero poder, em Beja, tratar de tudo que é do meu interesse.
Não tem que ir a Lisboa.
Depois tem que ir a Setúbal, e depois a Lisboa, e depois a Évora.
Duarte Marques, nós desmantelamos um sistema de organização do território sem ter outro para substituir, é isso?
Desmantelamos com violação da Constituição.
Fica esta nota. Duarte Marques.
Sim, estou a ouvir. Eu não concordava com o Zé Ribeiro e Castro nesta matéria. Eu estive em Odmira, mas deve ser só o fim de semana. As pessoas não saíram, estou com todo o respeito, as pessoas não saíram do interior pela falta de serviços. As pessoas saíram do interior porque não havia emprego. Eu não conheço ninguém que tenha saído do interior por não haver um serviço de finanças, por acaso está entornado de finanças. As questões da saúde também se perderam, perderam-se valências, porque também falta a falta de gente. As pessoas saem do interior e movem-se no território em função da oportunidade de emprego. Sempre foi assim e sempre será assim. A única inversão que eu vejo dessa matéria é com o que aconteceu com a pandemia, com as pessoas a procurarem zonas mais descansadas para viver, aproveitando a transição digital para poderem continuar a desempenhar as suas funções numa zona onde vivem melhor, com melhor ar, com melhor ambiente, sem trânsito e sem barulho. E, portanto, aqui a causa, na minha opinião, não é o encerramento de serviços ou a concentração em Lisboa dos serviços públicos, porque a maioria dos portugueses ainda bem trabalha nos serviços privados. E isso aqui é a grande questão. Aqui o que eu considero é que é preciso dar poder político de decisão para que os investimentos sejam feitos no interior, porque nós não podemos conceber, e aí é aqui um exemplo muito concreto, é que se continua, infelizmente o Partido Socialista é useiro, abusa bastante da situação, que é fazer investimentos com fundos comunitários no litoral e sobretudo em Lisboa, com a desculpa que há um efeito spillover pelo resto do país. E nós já chegámos a ver postos da PSP a serem feitos com base nesta explicação na região de Lisboa. Quando se fala que é preciso maior poder administrativo ou maior poder político no interior, numa região, pode ser para concentrar, para trazer e para atrair mais investimento, seja ele público ou privado. Porque quando chega a hora de decidir por onde é que vai uma empresa privada que quer vir para Portugal, obviamente que o Estado não pode excluir a hipótese de ou fica numa zona do litoral ou vai embora. mas deve ter uma tentação ou uma estratégia, ou sobretudo um atrativo maior, para tentar levar para o interior empresas e criação de emprego, quando pode decidir, quando pode influenciar. E quando pode discriminar positivamente aquelas que optam por ir para o interior. Mas, infelizmente, nós temos reparado, veja uma notícia muito, penso que ainda é de hoje ou de ontem, que, por exemplo, no caso de um instrumento tão criticado que são os vistos gold, tentou-se fazer alguma coisa para que os vistos gold fossem encaminhados para o interior, mas, claro, se revelou uma aposta pouco eficaz, com poucos exemplos a acontecerem na realidade. Ou seja, nós só conseguimos levar gente para o interior, quando for mais vantajoso estar no interior, porque a igualdade de circunstâncias fiscais ou de compensação, as pessoas se calhar vão continuar a procurar as zonas do litoral, ou então procurar dar benefício evidente e até discriminatório.
Claro, para que isso aconteça.
Claro, para que isso aconteça.
Temos muito, mesmo no fim do nosso explicador, ia pedir uma resposta quase monossílaba a cada um de vocês. José Ribeiro Castro, acredita que vai haver referendo à regionalização em 2024, como está no programa de governo?
Não acredito.
Eduardo Marques?
Eu não acredito, porque o Governo disse isso apenas para distrair as pessoas de problemas mais importantes.
Muito
infelizmente,
bem.
A regionalização continua a ser uma arma de distração política, infelizmente.
Muito bem, obrigado a ambos, José Ribeiro e Castro, Duarte Marques, pela presença neste explicador, onde olhamos para a regionalização dentro do processo de discussão de revisão da Constituição que está em curso. Bom dia, obrigado.
Bom dia, obrigado.
Rádio Observador.